Que me permita os senadores queridos Ricardo Ferraço, Lindenberg Farias e senador Crivella, até para que eu possa assumir as coisas do espírito que eu acredito, eu lhe digo, senador Mário Couto, respondendo a Vossa Excelência, a minha santa protetora é a Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da minha cidade. Talvez ela esteja me estimulando, com certeza, até pela minha formação católica, que assumo, professo e bendigo. Mas, e recebi um texto muito bonito do governador Siqueira Campos ontem, com a beleza da cristalina Palmas. Eu lhe digo, senador Couto, além da Nossa Senhora está o coração. Senador Crivella falou de 15 milhões de pessoas, eu falo de 150 milhões de pessoas. Senador Crivella falou com a alma do Rio de Janeiro, eu falo com a alma do brasileiro, do paraense, do pernambucano, do alagoano, do sergipano, do acreano. Se eu estou sendo acusado injustamente por 15 milhões, eu penso que essa mesma acusação se transforma em verdade santa para 150 milhões de brasileiros. Verdade santa, porque essas pessoas esperaram 10 anos, desde 98, desde 98, quando o Brasil, e aí onde eu não me conformo, senhoras e senhores senadores, permitam-me dizer aos senhores pela enésima vez, quando foi feito esse critério que nós estamos reformando hoje, o Brasil tinha uma arrecadação de petróleo de 280 milhões de reais. E sabe qual é a arrecadação hoje? 22 bilhões de reais. Situações diferentes. Situações diferentes. Os problemas se agravaram. E estes estados confrontantes receberam sobejamente receitas. Eu imagino, senador Crivella, que o senhor não conhece a avaliação da Fijan. Senador Lindenberg, quando falou que o Rio ia quebrar, e eu vou mostrar que o Rio não vai quebrar, porque o Rio, graças a Deus, e aos senhores que trabalham aqui, ao governador do estado e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez o Rio de Janeiro o maior concentrador de investimentos do mundo. Do mundo. Está aqui escrito avaliação da Fijan. O estado do Rio deverá receber em torno de 181 bilhões de investimentos em 2013. Atentem, senhores. Ah, minha Paraíba, ah, Paraná, ah, Pará. 181 bilhões de investimentos em 2013. Segundo dados do estudo Decisão Rio, divulgados nesta quinta-feira pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Fijan, comparando com a dimensão territorial do Rio, de 43 mil quilômetros quadrados, o volume de recursos aplicados é mais de 4 milhões por quilômetro quadrado, o que torna o Rio de Janeiro o maior concentrador de investimentos do mundo. Aí está aqui, tá aqui o retrato e o registro. Mas eu volto, senador Mário Couto. Em nome, e eu já lhe disse, em nome dos meus filhos, quero lhe agradecer. Vamos agora a voltar pergunta por pergunta ao senador Ricardo Ferraço. Meu querido senador Ricardo Ferraço, Vossa Excelência é um executivo público, um político de larga experiência, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, então sabe como ninguém trabalhar com regimentos, com constituições, com compêndios e com leis. E aí, Vossa Excelência leu muito bem, e às vezes nós advogados não queremos ler tudo, não. Às vezes nós advogados, e aí não é o caso de Vossa Excelência, queremos ler só a parte que nos interessa. E aí, não é o caso de Vossa Excelência, eu vou repetir a sua leitura. Acompanhe comigo. Artigo 20 da Constituição, são bens da União. Aí fala nas terras, nos lagos, nos rios, assegurando os bens da União, que Vossa Excelência disse com muita pertinência. E no parágrafo primeiro diz: é assegurada nos termos da lei aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como aos órgãos de administração direta, participação no resultado da exploração de petróleo e gás. Aí vem mar territorial, zona econômica, vou ler tudo, para não perder o conceito do não advogado. Tem que ler tudo. É assegurado participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Li tudo. É assegurado. É assegurado. Primeira expressão está aqui. Em nenhum momento, deputado Ricardo Ferraz, senador Ricardo Ferraz, em nenhum momento nós estamos contrariando o texto constitucional. Por quê? Porque as reservas que vão ser receitas da União continuarão assegurando. Nós não temos... A diminuição, ela é... Não se diz que é assegurado a totalidade. A diminuição não deixa de ser a segurança jurídica da Constituição. O que é pior?
É pertinente contraditar?
Não, me permita, eu estou tão cansado. Eu respondi a todos, vou responder. Mas é a minha palavra, senador.
Não, só estou consultando se é possível contraditar. Aqui diz que assegura aos estados, mas não diz que assegura aos estados não produtores.
Senador,
diz que assegura aos estados produtores.
Vossa Excelência podia ter...
Não, aí pronto, muito bem. Diz que assegura ao estado produtor, e aí eu vejo Pedro Taques ali, porque é um constitucionalista de excelência, mas não proíbe aos estados não produtores. Se ela não assegura, ela não proíbe, senador Ricardo Ferraz.
Então,
se Vossa Excelência colocar assim, isso é o ditame constitucional. Ela assegura aos estados produtores, mas não proíbe aos estados não produtores.
Se Vossa Excelência.
Ela assegura, agora
garante direito adquirido.
Se Vossa Excelência, como constitucionalista, colocasse isso no seu voto.
Ela assegura aos estados.
Direito adquirido.
Ou demonstres.
Bom, eu vou desligar os microfones aí de baixo, gente. Eu vou explicar o seguinte. Depois, nos encaminhamentos, tanto o senador Lindbergh como o senador Ferraz poderão retomar a discussão. Isto que está ocorrendo agora já foi um gesto do relator que não tinha nenhuma obrigação de responder as perguntas. Então, vou pedir para o plenário, depois de terem feito suas perguntas, esperarem pelos encaminhamentos, onde ambos já estão inscritos e poderão reconsiderar a pergunta. Obrigada. Por favor.
Não, eu não. Eles sabem que eu não me incomodo. Eles sabem que eu não me incomodo com isso, até porque entre nós existe uma relação de profunda amizade. Nós estamos em lados opostos nesse momento, mas de muita amizade e muito respeito. Então, eu dei agora, tá certo? O contorno constitucional e jurídico dessa questão. Ela assegura aos estados produtores, mas não proíbe aos estados não produtores. Não está aqui no texto constitucional, não. Então, eu li o texto constitucional. Então, se ela não proíbe, ela assegura e continua assegurando, porque o Espírito Santo e o Rio de Janeiro vai continuar. Eunício quer... Ele está preocupado porque tem avião e estão falando numa greve amanhã da ele está louco para votar. Vamos agora, eu vou responder a Lindbergh e a Crivella de uma vez só, me permita, essa unidade da bancada do Rio de Janeiro, até porque vocês trabalham... Sim, o FPM, o FPE. Falei ontem nisso, Ricardo. Como é que hoje o Espírito Santo está recebendo o FPE? Como é que hoje... O município de Cachoeiro do Itapemirim, que Vossa Excelência nasceu, está recebendo o FPM. Será que ele está recebendo o FPM regularmente? Será que o estado do Espírito Santo está recebendo o FPE? Está. Está sim. Todo mês para Paraíba vem o FPE. Todo mês para Campina Grande vem o FPM. Por quê? Porque o Supremo, numa decisão que Pedro vai me ensinar depois como foi, o Supremo entendeu que ela só é inconstitucional a partir de janeiro de 2012. Então, se ela é inconstitucional a partir de janeiro de 12. Se ela é inconstitucional a partir de dezembro de 2012, né? Se ela é inconstitucional. Se ela é, Benedito tem razão. Benedito tem razão, é 1º de janeiro de 2013. Então, se ela é inconstitucional a partir de 1º de janeiro de 2013, ela hoje é constitucional e é a base de cálculo que eu fiz. Aí o senhor pode perguntar, mas e depois de 2013? Vai caber a nós, aqui do Congresso Nacional, elaborar um outro critério de FPM e outro critério de FPE. E esse critério de FPM e FPE será transferido para a lei que nós vamos votar. Então, é profundamente claro, é meridiano, é cristalino, é transparente que hoje os critérios de FPM e FPE são absolutamente constitucionais. Bom, feito isso, vou terminar. Deixa eu tomar uma aguinha, rapaz. Deixa eu tomar uma aguinha. Não, ainda falta Lindenberg e Crivella. É porque eu falei tanto que eu estou precisando de uma água, né? Lindenberg e Crivella. Sem interrupção. Obrigado, senador Crivella, por ter feito justiça à minha formação pessoal. À minha formação pessoal. Jamais eu iria aqui falsear números em defesa da minha ideia. Não. Absolutamente. Obrigado. Que as minhas primeiras palavras a Vossa Excelência seja de agradecimento. Vossa Excelência tem sido duro comigo, claro, na defesa daquilo que acredita, daquilo que tem como vocação sacerdotal, daquilo que professa. Vossa Excelência tem sido duro comigo, mas eu recebo com um gesto de compreensão e de perdão a Vossa Excelência, porque perdoado sempre Vossa Excelência me faz também. E Vossa Excelência disse que eu não falseei os números e pode acreditar que o sofrimento, palavras de Vossa Excelência, pode acreditar que o sofrimento do povo do Rio de Janeiro seria menor se os seus números fossem esses mesmos. Foi isso que Vossa Excelência disse. É? O senador Lindenberg, às vezes eu fico com saudade porque a Paraíba te perdeu, Lindenberg. Que senador você daria do estado que nasceu? Que senador você daria da Paraíba, rapaz? Eu tenho saudade porque a gente perdeu você, Lindenberg. De calças curtas, foi para o Rio de Janeiro e teve uma atuação brilhante. Aí, efetivamente, os seus laços com o Rio de Janeiro são muito maiores do que os seus laços com a Paraíba. Os seus laços do Rio de Janeiro são eleitorais, Lindenberg. Você tem uma carreira fulgurante no Rio de Janeiro. Você é tão inquieto, você é tão, como se diz carinhosamente, intempestivo, tão emocional, que termina uma eleição, você já é candidato em outra. Você é Lindenberg, você é Lindenberg elétrico, você é elétrico, Lindenberg. E as suas relações com o Rio, elas são muito fortes, porque você é eleitor do Rio de Janeiro. Quando bate a saudade dos teus tios, você vai a João Pessoa. Mas é assim, e eu tenho que te reconhecer e tenho que entender como assim. Então eu não me avexo, na nossa linguagem paraibana, eu não me avexo nunca em ter você me questionando. Pois bem, Lindenberg, a base, e ontem eu dizia a Pimentel, e a Wellington, e a Renan, amanhã está muito fácil, defender esse substitutivo. Tirando os problemas que mais estavam postos por... Pelos democratas, pelo PSDB, que foram os problemas das linhas e das áreas. Tirando a questão que pouca gente entendeu e devia estar bem entendida, que era a questão do joint venture, aí me perguntaram, mas as pessoas, os senadores estão dizendo que o senhor tem números diferentes e não prova. Eu digo, meu Deus, Wellington, nós que trabalhamos esses números, Wellington Dias, nós que trabalhamos esse número, e como bem disse Lindenberg, ele não falseou. Ele disse, eu disse a ele, foi você que me trouxe. E um homem da sua estatura, o Wellington Dias, um homem que passou 6 meses trabalhando nesse projeto, será que você ia me trazer números falsos? Será que você ia colocar seu amigo e parceiro em situação difícil? Não. O senhor não trouxe números falsos. E agora eu vou responder essa pergunta de Lindenberg e de Crivella, porque é a base das suas indagações. São a base das suas indagações. Não trouxe. Por quê? EPE. Será que EPE não existe? Será que EPE não existe? Será que EPE é um fantasma construído pelo relator? De uma hora para outra apareceu essa tal de EPE? Não. Essa EPE existe. Ela faz parte do Ministério das Minas e Energia. Ela é uma empresa criada por uma lei. Está aqui a lei da EPE. Epa, está aqui a lei da EPE. Ela é uma empresa criada pela lei 10.847, de 15 de março de 2004. Autoriza a criação da empresa de pesquisa energética EPE e das outras providências. Com certeza, Jucá já estava aqui e deve ter trabalhado essa votação. E era líder na época. E era líder na época, não era, Deus? Com certeza, ele continuava líder, né? Essa empresa existe. E a função dessa empresa... Aí vem, aí começa, Blário, começa, senhoras e senhores, a tornar desnudo, tornar desnudo os números. Tornar desnudo os números. A função dessa empresa é, tem por finalidade, olha a empresa, Demóstenes, tem por finalidade prestar serviço na área de estudos e pesquisas. Estudos e pesquisas. Aníbal Jorginho, estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético. Ela é destinada a subsidiar, a dar informações ao planejamento do setor energético. E aí, tais como energia elétrica, gás natural, petróleo e os seus derivados,
senador,
carvão,
então,
mineral.
Entrega esse documento aí que ela fala disso. Me entregue, entregue aos senadores o senador. Documento que ela fala, essa previsão.
Está aqui.
É isso que eu quero.
Eu acessei, isso é fácil, qualquer um senador acesse e tem lá no Ministério da Coisa.
Já acessei, não tem. Senador. Falei com o diretor da EPE que disse que não tem previsão de royalties. Vai senador. Ser palavra de senador contra senador.
Senador,
nós vamos ter que ver isso depois.
Senador.
Porque não pode haver falsificação de números.
É claro, senador.
Senador Vital.
É claro,
senador Vital. Vamos encerrar.
Vamos entender, Lindenberg. Vamos lá. Vou lá.
Eu
vou
quero lá. Porque nós vamos ter um debate jurídico em cima disso depois.
Vamos, claro, não tem nenhum
isso
problema. Eu seguro. Não, eu preciso falar, senador. Mas eu não vou ficar
Vossa
batendo
Excelência
boca aqui.
Você tem todo o tempo que desejar. Eu peço ao plenário para não se manifestar. Vossa Excelência, relator, tem todo o tempo que desejar para responder as perguntas. E peço ao plenário novamente para não atrapalhar os trabalhos.
Bom, eu ia dizendo, e eu vou terminar, porque precisamos concluir a votação. Eu ia dizendo que essa empresa tem por finalidade prestar serviço na área de estudos e pesquisas destinados a abastecer, a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo, gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas, renováveis, eficiência energética, entre outras coisas. Está no artigo 2º, Mozarildo, Randolph, está no artigo 2º da criação da EPE. A função da EPE, o objeto da criação da EPE é para subsidiar os planos de energia elétrica. E o que fez a EPE? Fez o que é do seu objetivo. A EPE prevê a produção de volume em royalties. A EPE prevê a produção e não em royalties. E o documento que nós vamos discutir na Justiça, Lindenberg, está aqui e o senador Wellington Dias já lhe deu. Agora dizem que a pressa é inimiga da perfeição. E eu vou provar por quê. O documento está aqui e eu vou ler para os senhores com a tranquilidade de quem fala a verdade. Aqui estão o número, o volume da produção, porque é o que faz a EPE. A EPE faz a estudo para a prospecção. Por quê? Porque a EPE foram consideradas as previsões. O que diz a EPE? Foram consideradas as previsões de produção de petróleo e gás naturais constantes aonde? No Plano Decenal de Expansão de Energia, no PDE 20. O Plano decenal a cada 10 anos de expansão de energia. Para esse plano existir, ele pediu à EPE, que a empresa que faz a pesquisa e que subsidia na forma da lei esse plano, ele pediu esse plano. E esse plano, o referido plano, considera apenas a contribuição prevista nos recursos, senador Renan, dos recursos, Mozarildo, descobertos e não descobertos, referentes apenas a áreas concedidas. A áreas concedidas, Benedito. 28%, ainda há 72%, Lires. Ainda há 72%. 28%. O que é que a EPE fez? Ela fez o estudo e mandou para o plano, e mandou para o plano decenal, que é um documento público do governo. Então lá, aqui está, ano a ano. E diz mais, o que faltou ao senador Lindenberg foi exatamente ver a soma que a EPE mandou de petróleo e gás natural, Paulo Davi. De petróleo e gás natural, está aqui. O petróleo, ele calculou só o petróleo. E aí, cadê, Marcelo? Ele pegou o petróleo e aí o gás natural, que são 223 mil metros cúbicos, que divide pelo número de barris, dá 1 milhão e 300 mil barris por dia, somado aos 6 mil, dá exatamente o número da EPE. Então, essa é efetivamente a discussão. Os meus dados.
Senador Vital do Rego, não seria melhor nós prosseguirmos?
Números que estão aqui oficiais e vão estar no projeto é que os 5 milhões e 800 mil barris que a EPE e o programa da Petrobras, de venda da Petrobras, descobriram, segundo o documento proposto pelo senador, eles se somam, senadora Marta, e aí não foi visto pelo senador, e eu acho que não foi visto por ele, porque ele não quis ver, se somam com o gás, com a produção de gás, com a previsão da produção de gás, e na hora que você faz a previsão da produção de gás de 221 mil, mil metros cúbicos em conversão ao número de barris, você vai ter 1 milhão 394 mil barris, exatamente o número que a EPE descobriu. Com essas falas, eu quero dizer rapidamente que a base são projeções e eu me despeço da tribuna agradecendo a compreensão dos senhores, agradecendo o apoio e pedindo voto pelo nosso substitutivo, o substitutivo do Brasil, o substitutivo que junta, que engrena, que integra o Brasil de todos nós. Muito obrigado.